que você não olha pra mim? Oh, oh, me diz o que que eu tenho do mal? Oh, oh, por que você não olha pra mim? Por trás da invisibilidade tem um cara do mal. Eu preciso dizer que eu nunca fui o tal. Era mais jogo que se eu tentasse fazer charme de intelectual. Se eu te disser periga, você não acreditar em mim. Eu não nasci transparente, eu não era assim, não. Por que você não olha pra mim? Me diz o que eu tenho do mal.
Ai, ai.
Por que você não olha pra mim? Por trás da visibilidade tem o cara do mal.
The Dark One, o de trash.
Cadê o horror?
Onde está o medo?
Ué, desespero? Sumiu o pânico.
Ah, por que a bunda tá ardendo?
Ai.
Não miro com a bandidagem.
Muito bem, começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Gomes, ao meu lado está o cabelinho transparente da Dedacuã Productions. Tô que eu esqueci do como. Exumador.
Filho da puta. Sim, malditos. Hoje é Atomic Horror do Homem Invisível no podcast. Não é o clássico do Universal. É o caça-níquel xexelento do... Transparece automaticamente a cara de pau e o zero orçamento. A carne de burro não é transparente. A vida é uma merda. Então bora usar a máquina de raio-x pra sumir dessa vida. Demetrius, você foi parar no mundo do Vingador, do Mestre dos Magos. Todo mundo ganhou clava, o Shinko ganhou arco, o Bruno ganhou chapéu mágico, sobrou a porra da capa da Sheila.
Ah, não, caiu o escudo.
Ô, merda do unicórnio, o que você faz? Se você usar o anel junto, se você usar o anel com o Frodo, o Sauron, ele te pega.
Prefiro é dar um estabefe da mulher que toma sua vodka, não o Romate.
Ô, Douglas, você deixa eu usar o seu anel?
Ai. O Frodo.
Ah, não. Falando em vodka, eu acho que o Douglas tem o poder de fazer vodka desaparecer, né? Não, Chico?
Chico sumiu.
Oh, oh, apareci. Eu estava aqui o tempo todo.
É só... Cadê a graça, Shinko? Eu não encontrei ainda.
Porra, meu irmão. Eu aprendi com o Tiririca esse poder da invisibilidade aqui. Afinal, o Tiririca é um homem transparente, é um homem honesto, que é o que eu achei que era esse filme, mas no final era só um homem invisível mesmo. Você viu isso aí, Wes?
Eu vi com outros olhos, que eu poderia dizer, né? Ó, vamos à fórmula da invisibilidade, tá? Uma mistura de sabão de coco, Omo, Veja, limpa vidro, água sanitária, urânio é só pra dar um gostinho.
Gostinho de pilha.
Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para fazer o review do Segredo da Invisibilidade, não, vamos falar do The Amazing Transparent Man, filme baixíssima renda, fruto da Guerra Fria e, sei lá, é um filme curto e muito interessante, valeu, Amate. Mas antes que meu irmão, o Exumador saia dessa gravação para ir desfazer a exposição raio-x na sua peruca, vamos começar esse podcast. Já.
Porque eu vou correr pelado e assaltar banco por aí. Que lobisomem porra nenhuma, que Drácula porra nenhuma. Agora sou o invisível da Atomic Horror.
Tá limpo, mas quando chegar meu Mac, eu vou só ouvir o pano do trash. E aí, gatinho, nem a Jennifer vai te salvar.
Bom, meus amigos, para começarmos o programa de hoje, a gente tem que dizer que a escolha é do Almighty, foi do Almighty, porque ele tá com dó desse pobre editor aqui, que tem, sei lá, 757 horas de bruto pra editar, pra fazer um programa de pelo menos, sei lá, uma hora e meia. Obrigado, Almighty.
É assim, a gente já fez filme de 40 minutos que deu um programa de 2 horas, mas vamos lá, eu tô tentando, né?
É, eu sei. Caralho. Eu sei. Não, mas assim, esse filme aqui tem um pano de fundo legal, porque ele é Atomic Horror antes de tudo, né? Ele é um filme baixa renda pra caramba, do editor Falcatrua, que tem muita coisa interessante pra se falar, né? Das coisas que ele aprontou por aí. Então acho que a gente vai ter mais bastidores pra variar do que filme em si, né? Porque afinal de contas não tem muito o que falar do filme, né? São três grandes cenas estendidas o filme, de uma forma geral.
É a tática do Atomic Horror, né? Daquela época do Science, né? O cientista louco. Esse é um filme de cientista louco com elemento de horror atômico, né? E tem geralmente tem que ter obrigatoriamente o laboratório no porão, aqui no caso é o sótão. O quartel-general do cientista do mal é num cu da fazenda, do lado da fazenda lá do Manos, do The Hands of Fate. A gente tem uma cena eletrizante no começo na cadeia. Tem um assalto a banco e tem também eletrizante. E tem um outro eletrizante, também assalta uma instalação nuclear, né?
Você tá confundindo. Eletrizante é o homem elétrico lá.
É o Shocker.
O Shocker. Tem vários outros filmes que são eletrizantes, tá?
Ou eletrizante pode ser também o Frankenstein, né? Que é o primeiro, assim, um dos primeiros dessa vibe cientista louco, né? Do cara que quer alterar as leis da natureza.
Mas uma coisa que a gente pode dizer aqui desse filme, que o termo alguma coisa de pobre ou alguém de pobre, aquilo que a gente usa bastante, né? Como, por exemplo, sei lá, o Edgar Allan Poe de pobre, o Chincoy de pobre, o Exumador de pobre. A gente pode dizer que aqui o dono, o produtor cultural desse filme, que é o Ulmer, é o Edgar Ulmer, né? O nome dele, não é isso, gente?
Sim,
isso.
Edgar J. Ulmer.
É, isso. O Edgar Ulmer, ele é dono da... Assim, ele ficou conhecido, né? Pelo Beco da Pobreza, né? O Beco do Pobre. Por que será, né? Que é a produtora, sei lá, tipo o Beco da Fome, né? A Boca do Lixo, por aí vai.
Agora só um minuto de silêncio para o Exumador de Pobre. Onde quer que ele estiver, meu Deus, coitado.
Essa, Demetrio, faleça.
Se o Exumador, o full, o pacote completo, ele já vem tomando Belco, imagina o que toma o Exumador de Pobre, né?
Cara,
corotinho,
é porque Producers Release Incorporation, né? Que é a PRC, que era o Poverty Row, né? Pictures. Vamos dizer assim, o lado B de Hollywood. Né? Lá nos anos 40. É
a boca do lixo
50,
lá de Hollywood,
né?
Porra.
Sim. Bela Lugosi foi para lá depois do sucesso dele, né? Do que ele acabou lá lascado, né? E o Edgar J. Ulmer também, ele tava lá, né? O diretor desse filme. Lá no Beco da Pobreza, né? O Poverty Row. Eram filmes, assim, com orçamento tipo filme pra TV, sendo que a televisão, né, vai surgir depois, mas eram filmes com aquela estética bem de filme pra TV mesmo, sem ter a televisão, entendeu? E era filme bem popular, né? Você tinha filme de monstro, tinha filme noir, tinha aquelas comédias românticas, filme musical. O Edgar J. Ulmer fez uma porrada de filme desse. O papai do David Carradine, né, aquele, que eu nem sei se a gente já comentou sobre ele, mas o John Carradine, né, ele também tava nesses filmes, né, do Beco. Caralho. Lá do Poverty Row.
Como,
né,
é que morreu o John Carradine?
O John Carradine, ele morreu de câncer, num procedimento cancerígeno, né, que não logrou êxito.
Na verdade,
o câncer logrou êxito, é verdade.
Infelizmente.
É, mas o Bela Lugosi tava aí...
Mas o filho do John Carradine?
O John Carradine, ele teve um filho, né, o David Carradine, né, que ficou famoso lá como Kill Bill. Eu nem sei se você já...
O famoso Kill Bill.
O famoso Kill Bill.
Que levou o filme no pé da letra e quis se matar, né?
Não sei. Eu não sei nem se a gente já contou aqui no podcast, né? Fica aí a dica.
Eu acho que não, hein?
O David Carradine, ele faleceu, infelizmente, né? É um procedimento, uma história que não logrou êxito, né?
Ele se autofaleceu, né?
Ele se autofaleceu. Nem sei se vocês viram chegando essa piada, né? Porque a piada veio invisível, né? Veio telegrafada, né?
Sei.
Mas veio
bem visível, né? Essa
veio,
piada.
Veio.
Tem uma controvérsia, né? Porque a gente nunca vai saber se ele logrou êxito, né?
Provavelmente logrou, né? Porque quando a pessoa morre asfixiada desse jeito, né? Explode a porra toda, né? Ele se cagou, foi uma coisa bonita.
É só autópsia, cara, pra ver se tinha sêmen no local, porra.
Exatamente.
O cara ejaculou e teve isso.
Xinkoi, você não precisa estar lá pra poder presenciar o que aconteceu, né? Você pode confiar nos registros, né? Dos documentos. Né?
Claro que não, cara. Se ninguém escutou a árvore caindo, ela nunca caiu, pô.
Ah, sim. É, e tá, isso aí é um perfeito segue pro Homem Invisível, né? Porque o Homem Invisível, ele justamente é essa ideia, né?
O Homem Invisível, ele tem alma e coração?
O Homem Invisível, ele era um cara que queria mudar o mundo. O H.G. Wells, que fez, porra, né, A Máquina do Tempo e outras histórias, ele fez essa história pensando nas, assim, vamos dizer, nos problemas da sociedade, né, e tal. E no século XIX, no finalzinho do século XIX, ele vai escrever a história do Homem Invisível, né, e é justamente isso. Ele vai querer mudar o mundo, ele é um revolucionário, só que ele toma a poção que ele mesmo inventa e ele fica meio doido. E aí ele quer dominar o mundo. Dos monstros da Universal, o Homem Invisível, ele é o mais, vamos dizer assim, cruel, né? Ele é o mais serial killer, o mais terrorista, né? O mais genocida.
A gente fez o único filme que é considerado o melhor do Homem Invisível de todos os tempos, que é a Liga Extraordinária, né?
É, a Liga Extraordinária tem aqueles... as criaturas, né, do século XIX, o Homem Invisível é um deles, e é aquele cara que é traíra, cara que não tem identidade própria, são meio aqueles momentos, né? Só que a questão é que, assim, Drácula, né, é o parasita, né, aristocrata, o lobisomem, trata daquelas questões do tesão, do sexo, né, da transformação. Formação, o Frankenstein fala dessa questão da humanidade, né, e da science, mas o monstro do Universal com o maior body count disparado é um invisível, porque ele descarrilha trem, mata centenas de pessoas, ataca incauto do barranco e tudo pelado, né, porque ele sempre tá pelado. O nosso querido Homem Invisível, ele sempre
está pelado. O Homem Invisível é o Shinkoi do Universal, é isso?
É, e ele andando, tem a cena clássica, né, do pezinho na neve. Imagina, o sujeito pelado andando na neve, né, promovendo caos, horror, medo.
Você vê dois pezinhos, um risco no meio, é que o Homem Invisível passou lá.
A ideia do Homem Invisível, a questão de como a ciência vai mudando, enlouquecendo, tornando insano o cientista louco, né? No filme, lá do Homem Invisível de 33, a parada é a droga do mal, né? O cientista cria lá uma droga do mal e ele fica invisível e fica maluco também, né? Então ele quer dominar o mundo.
É, né? Lá é a monocaína.
Monocaína! É monocaína.
E né? Ele era polígamo, né? Aí ele não conseguia aceitar a molocaína e ele ficou aí com problemas.
Ele ficou viciado e promovendo horror, medo e desespero, né? Ele chuta carrinho de bebê, né? Ele taca bicicleta nas pessoas.
No Liga Extraordinária, ele é estuprador, né? Ele é o maior filho da puta.
No filme ele é terrível também, né? Além de megalomaníaco, ele é sádico e ele conta assim, ó, vou te tacar do barranco e você vai na segunda pedreira, tu vai quebrar o braço. Na terceira pedreira, tu vai quebrar as pernas. Você vai quebrar o pescoço quando chegar lá embaixo. E dizem que a risada maníaca insana, né, do Homem Invisível, porque ele vai ficando louco, né, por causa da droga, inspirou a risada do Coringa. É assim, claro, tem aquele outro filme mudo lá, do Conrad Weed, né, o Homem que Ri, o rosto icônico, né, mas a risada dizem que é do Homem Invisível. No caso do original, era uma parada meio científica, assim, era uma... Ele tinha uns experimentos químicos que ele mexia com ótica. Então, meio que o cara parava de refletir a pele, parava de refletir a luz, atravessava a luz, era coisa assim. É diferente da droga e é diferente do raio-x, né? Do filme de hoje, né? Que é o Momento Atomic Horror.
No caso aqui é raio-x ao quadrado, né?
Que é Atomic Horror.
A gente tem vários filmes, né? Exemplo, né? Tem, já falamos aqui do Liga Extraordinária, falamos também... tô falando desse aqui hoje. Um recente que eu gostei muito é ter o nome de um homem invisível, né? Sim. Que é um cara que, na verdade, cria um traje, né? Não é química, é um traje que reflete a luz, pega a luz e joga pro outro lado, né? Projeta a luz atrás.
O melhor é esse, gente. O melhor é o homem nu, porra.
Não, o homem nu não é.
O homem nu é o melhor, gente, porra.
Mas qual deles? A versão brasileira ou a versão americana?
A versão brasileira, porra.
Ah, tá. Que é o Claudio Marzo. Que a versão americana é o Marlon Wayans.
Marlon Wayans tá invisível, infelizmente. Né? Mas esse filme que Demet falou é um filmaço.
Sim. Cara, esse filme é bom, é isso que eu ia falar. É um filmaço. O cara fica invisível, em vez de cometer crimes e tal, ele fica dando gaslight, ou melhor, ghostlight na ex-esposa dele, né, cara?
Esse filme é uma reconstrução, é um remake pro século XXI, Demet.
É muito bom.
Porque aquela história história lá do Tom Cruise, do Dark Universe, falhou miseravelmente, né? Então eles falaram, porra, vamos trazer os monstros do Universal pro século XXI, né? Então, esse filme é uma repaginação do Homem Invisível, né? E tem justamente essa coisa da paranoia e do poder. Porque se a gente pensar em todos os monstros do Universal, o Demetrius, esse é o cara que... Ele não é um monstro trágico, ele não é um, tipo, um sanguessuga, né? Ele tem essa questão sexual, como muitos dos monstros do Universal, né? Lobisomem, Drácula...
Aliás, eu vi agora, recentemente, o Magic o Monstro, né? Não é Universal, tá? Mas cai na categoria, né? De cientista e tal. Dos anos 50, bom pra cacete, cara. Tá bom,
sim, agora, são espetaculares.
E o melhor filme do Homem Invisível é o menos favorito do Demetrius, porque é o filme do Bacon Invisível, né?
É verdade, né? O filme menos gostoso do mundo. Porque tem muito...
Que o Homem Invisível é o Kevin Bacon, aí perde a graça.
Exatamente.
Mas tem a melhor piada de Homem Invisível da história lá.
E lembrando, né?
Qual a piada?
Ele conta a piada que o
Superman vai transar com a Mulher Maravilha no...
Isso, Mulher Maravilha tá tomando sol.
O Superman vê a Mulher Maravilha tomando banho de sol no terraço, nua. Aí ele olha assim e fala, pô, né, se eu fosse lá agora, né, desse uma catracada, ia ficar chato, já que eu sou Superman.
Super velocidade.
Por outro lado, se eu usar minha super velocidade, ninguém vai saber o que aconteceu, né? Então ele vai lá rapidamente, dá uma rapidinha, sai, né? Aí a Mulher Maravilha, caramba, o que aconteceu? E o Homem Invisível responde, não sei, mas meu cu tá ardendo.
Todos esses filmes, os monstros do Universal, eles têm essa pegada erótica. A gente pensa no vampiro sedutor, o lobisomem com tesão. O Homem Invisível, ele talvez seja o cara, assim, mais... tarado, né? Porque, na verdade, ele virou, né? Essa ideia do Homem Invisível, esse poder, vamos dizer assim, né? Virou uma seara de filmes de tarado do Japão, né? Que é um monte de moleque que encontra uma fórmula mágica, uma poção mágica, umas balinhas laranja, que eles ficam invisível por um tempo, né? Uns minutos, e eles vão entrando no vestiário das meninas, né? Pra ver as meninas peladas. Então tem um monte de filme, né? Hentai, né? Que é dessa história,
tem,
né?
Tem então vários.
Mas é o pensamento Douglas. Básico, né?
Tem tudo a ver com voyeurismo, né? Invisibilidade.
Exato.
Voyeurismo.
Que é
por outro lado,
que trouxe, né? Essa repaginação do Homem Invisível tem tudo a ver, né? Porque a mulher fica, caralho, o cara tá aqui ou não? Porque no filme ele é dado como morto, né? Aí, caralho, ele tá ou não tá aqui? Eu tô maluco ou não tô, né? E o cara, caralho, né? O cara pega a roupa lá só pra sacanear a mulher, né?
Ô Douglas, mas você fala que os monstros da Universal têm um quê de erótico, porque pra você, qualquer coisa com mais de 70 anos é erótico.
É verdade.
Pô, vocês sabiam que a esposa do Homem Invisível de 33, ela virou um tesão, cara. Ela é a Rose do Titanic, a idosa. Caraca. A Stuart. Ela é a Flora, né, do Homem
Titanic,
Invisível.
Titanic, aquele grande filme lá de uma senhora que quer contar de uma foda que ela deu com um pobre no cruzeiro.
Extremamente erótica, extremamente sensual, a Rose, idosa do Titanic, né? Então é a esposa do Homem Invisível de 33, né? Gloria Stuart, um brinde. Desses filmes, né, assim, que eu também gostaria de mencionar, né, lá na o King Duke, né, ele fez um filme chamado Casa Vazia, que é um filme onde tem um cara, né, um rapaz, que ele invade as casas. Mesmo com, às vezes, até pessoa dentro, mas as pessoas nunca descobrem a presença dele. Então, tipo, a moça tá varrendo e ele tá, tipo, fazendo um tai chi atrás dela, o cara abre a geladeira e ele tá escondido atrás da geladeira, saca? Tem as coisas assim. O filme é muito
Parasita.
É tipo Parasita, só que tem essa coisa do superpoder do invisível, porque é em nome do amor. Essa coisa do homem invisível, tem isso que vocês falaram do voyeurismo, também é questão, vamos dizer assim, da liberdade, né? O cara se esconde da sociedade, ele pode, teoricamente, fazer tudo o que ele quiser, né? Ele tá pelado a maior parte do filme, né? Quando ele não tá coberto com aquelas ataduras, né? Que inspiraram lá o cara lá negativo, né? Da Patrulha do Destino, né? Então, assim, o filme dos anos 40, né? Que vai ter a porrada de filme de homem invisível, vai ter o filme da mulher invisível, né? E aí tá essa coisa erótica, né? Ela vai tirando meia calça, ela vai tirando a roupa de baixo, o homem invisível, ele sempre sempre tá ou tirando as bandanas, ou tirando o casaco, ficando pelado. Tem cena que ele se ensabou invisível, né? Pra mostrar, claro, os efeitos especiais da época, mas também esse aspecto erótico, que não podia, pelo código de censura da época, mostrar a gente pelada per se. Então, você imaginava... Olha isso, que coisa bizarra, né? Você imaginava uma pessoa pelada invisível. E isso aí, né? A ciência prometendo libertar o sujeito das amarras sociais, né? Essa coisa aí vai ter no Brandon Mosca, por exemplo, né? Que o Brandon Mosca vai ter um tesão sexual, né? Com a Gina Davis. E essa liberdade, né? Sem amarras, né? Você tem isso no Dorian Gray, vocês falaram do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Essa coisa de libertar os impulsos, a megalomania, os desejos reprimidos, né? Nos quadrinhos mesmo, né? Se a gente pensar na Mulher Invisível, a Sue Richard, do Quarteto Fantástico, que seria uma dona de casa de comercial de margarina, né? Ela vira uma dominatrix de couro, taxinha punk, não sei se vocês lembram, nas histórias dos anos 80 do John Byrne, né? É um troço, assim, não, libertador.
Mas o John Byrne, ele gosta de um sadomasoquismo, cara.
Sim, então, a sua Storm, a Sue Richard...
Os X-Men nele, quando ele pega o X-Men, todo mundo roupa de couro, mija no meu cu aqui...
Mas a ideia, ô Shinkoio, é a mulher invisível, a mulher mais...
Ah, não, confundi com o Chris Claremont, desculpa aí.
A mulher mais comercial de margarina, mais, assim, sensual, vamos dizer assim, ela virando uma dominatrix cheia de roupa de couro, entendeu?
Mas a conclusão dessa história é que não era ela. Porque ela, não só isso, ela faz um monte de merda, ela praticamente, vamos dizer, destrói o futuro do quarteto, tomando umas decisões erradas, porque o Reed Richards não tá presente, e aí depois você descobre que ela tava dominada por uma entidade chamada Malice.
É, Malice, sim.
Marisco?
Que é justamente quando o Reed Richards volta, né? Ele só volta, ah, Sue fez isso, fez aquilo outro, ele, pera um pouco, ele vai dar uma analisada e fala, peraí, não é ela. Isso aí Malice. Ela tá controlada.
Mas rola um machismo na ideia da Sue. Né? Porque o lance é que, por ela ser mulher, né? Qual que é o poder dela? É ser invisível. Foda-se a mulher.
É a capa,
né?
Da Sheila. É isso que eu falei no começo. É a porra da capa da Sheila. Né?
Tem esse negócio que quando é o homem, né? Ele é o taradão, o bandido louco. Né? Quando ele é a mulher.
Ele é o coisa.
Mas tem isso que o Edson tá falando, né? Essa malice. Se a gente pensar no Mr. Hyde, do Dr. Jekyll, né? Você tem a pessoa certinha, né? A id, né? Escalafobética e o ego, né? Então, tem essa coisa, o Incrível Hulk também, né?
A família Adams, seu primo Id.
E a Sue Richard, ela tem essa coisa também da de se libertar, né? E ter essa entidade do mal. No caso do tanto do Mr. Hyde, né? Do Dr. Jekyll, quanto do Homem Invisível, é a poção mágica, quer dizer, a poção científica, né? Do mal. E isso que é interessante, né? Porque, assim, claro, né? Muita gente, né? Gosta, assim, da galera superpoderosa e tal, mas na vida real, quando você faz entrevista com as pessoas, geralmente as pessoas escolhem o superpoder ligado à questão da liberdade, né? Ou voar ou ficar invisível. O Shinkoio talvez, né, seja aquela coisa do The Boys, né? Aquele episódio lá do cara do piru tentáculo, né? Mas aí...
Isso. Mas isso vem também da ganância das pessoas, né? Porque, pô, se você fica invisível, você pode roubar os bagulho e foda-se, né? Ou você pode transar em várias situações ali. Inclusive, nunca teve um pornô de invisível lá, que fizeram uma penetração invisível. Tá aí um déficit do cinema da invisibilidade, né?
É a Cifi, né, Shinkoio, porra?
Não, ó, o máximo que tem é a Titiolina usando um vibrador de feito de vidro, que é completamente transparente. Então.
De gelo, né? Tem o filme também. Mas tem muito desse negócio do efeito aí que o Zomador falou, que eu acho que é importante também, porque esse filme, ele tem um aspecto, ele foi feito em 5 dias, né? Esse que é o grande lance
tudo
do
isso?
Filme. O cara tinha 11 dias pra fazer um filme, ele foi lá e fez 2. Então, essa
chupa,
que é
a... Chupa Roger Corman, né?
Exatamente.
E aí ele meteu esse, o outro que eu não lembro o nome aí. Qual que é, Zona? Você que decorou a pauta aí?
O homem.
Você não lê a pauta. Você não lê a porra.
Eu tô lendo a pauta, tô até voltando pra pauta que você tá fugindo aí da pauta, entendeu? Tô aqui trazendo luz. Parece...
o outro se chama Além da Barreira do Tempo.
Aí, meteu 2 filmes.
E por sinal, é uma viagem no tempo que se passa, né, o futuro é 2024.
Olha só.
Olha aí.
Mas eu queria só ressaltar esse negócio do efeito, né? Porque é o monstro mais fácil de ser feito, né? A gente tem, acho que na escala de vamos fazer efeitos especiais, aí nós temos o homem visível e zumbi, que é o quê? Pega um papel crepom, joga na cara dele de sangue, também é fácil,
mas,
né?
Mas aí depende, né, o Shinkoio? A maquiagem talvez seja fácil, mas os efeitos especiais eram dos mais difíceis pra época, né? Você tinha que
não
filmar...
nesse filme, né?
Não, nesse filme não, porque esse filme foi feito 5 dias. Mas o filme original, cara, assim, você tinha o cara tirando a bandana em frente pro espelho, então eles tinham que filmar o espelho, tinham que filmar o cenário da onde o cara tá tirando a bandana, eles tinham que fazer uns truques, né, e botar, tipo, antes do fundo verde, né, que não tinha fundo verde naquela época, né, então botava o cara de veludo preto e filmava sob um fundo preto, era assim, e depois cortava isso aí, colava na filmagem do set, só que o cara tava se olhando pro espelho, então tinha que fazer isso 2 vezes. Era um troço difícil pra caralho.
O original que a gente diz é o Universal, né? A Universal, ela não é a dona do rolê à toa, né? Ela simplesmente foi a que fez tudo melhor ali, né?
É impressionante.
Tem a Hammer também ali, né? Mas vamos deixar pra outro episódio. Mas a Universal canonizou tudo, não por... Que já naquela época, muitos desses personagens eram até domínio público, né? Só que a forma que eles pegaram o Frankenstein daquele jeito, né? Virou a ideia do estereótipo do personagem. Se alguém for desenhar, a referência é essa, porque quem fez melhor, não primeiro, foi sempre a Universal, né? Então,
sim.
Acho que é bom a gente dar uma frisada nisso pra a galera que não manja tanto. A Hammer, né, tá na rabeira ali, mas em questão de vampiro é melhor, né? Mas deixa
eu... porque a ideia é o gótico, é a época vitoriana, a aristocracia, os castelos mal assombrados, né? Essa é a lógica da Hammer, vamos dizer assim, né? Aqui a Universal, ela pega esses monstros e tem muito dessa vibe do Science, do Atomic Horror, só que o Science do século XIX, né? Que a gente falou um pouquinho sobre isso lá na Liga Extraordinária, né? Do Gentleman, como que é? A Liga dos Cavaleiros Extraordinários.
Liga do Sean Conner.
A Liga do Sean Conner, que ele fala cheio.
É, né? Liga Extraordinária.
É, a Liga Extraordinária, né? Que tem o monstro de Frankenstein, o Nautilus, né? Do Capitão Nemo, essa pegada...
O Tom Sawyer.
Não tem o Frankenstein lá, não.
É o Jack Hyde, cara.
É o Jack Hyde, né? Ah, eu confundi com a merda do caralho.
Van Helsing.
Quem não confunde, né?
Puta que pariu. Mal sapão pra mim, mas...
Tem o Wolverine. Quando você falou Frankenstein, eu lembrei do Van Helsing e eu embolei junto com você.
Eu também, pois é. Mas a pegada Science, né? Você tem o Nautilus do Capitão Nemo, você tem o próprio o Homem Invisível, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Você tem esse lado aí. E claro, a pegada Sherlock Holmes também, né? Que já era também a Science, né? Todo mundo adora hoje em dia CSI, Cold Case, não sei o quê, né? Naquela época também a galera se amarrava, né? Daí o sucesso até hoje das histórias de mistério. E falar em mistério, né? O próprio Homem Invisível, né? Ele é, por si só, né? Essas histórias, né? Sneak, que a ideia do bicho, ele é tão poderoso e terrível, como o filme de 2020, né? Que o Demetrius trouxe, vai mostrar, é justamente esse lado do mistério do mal, que não deu certo quando botaram ele pra lutar contra o Hitler, contra o Japão, porque teve as continuações xixelenta do Homem Invisível, né? Ele lutando na Segunda Guerra Mundial. Não dá certo, porque a ideia, né? Tipo o Capitão América, porra, né? Com um escudo gigante aparecendo pra todo mundo, né? O Homem Invisível, ele, por natureza, ele não aparece, né? Então, é um filme de propaganda, claro, né? Como na época lá da Segunda Guerra Mundial, né? Mas não deu certo, né? Teve um desses filmes, a continuação, se eu não tô enganado, Vincent Price faz a voz, ele interpreta.
Faz a voz?
Porque o Homem Invisível tá invisível o tempo todo.
Isso.
Então não precisaria estar o Vincent Price lá.
Como não? Efeito especial, deixaram ele invisível lá.
O Abbott Costello tem filme também como invisível.
Abbott e Costello, na verdade, eles encontram todos os monstros da Universal.
É
lobisomem, exato. Drácula.
E claro, nessa época, né, se a gente pensar nos anos 30, né, foi quando surgiu aí com Tolkien, né, o Hobbit, né, o Anel Mágico, que já era mitologia, né, desde a Grécia Antiga você tem história história de anel mágico, mas você vai ter isso lá na
Grécia era o elmo mágico.
O elmo tinha o anel também da República de Platão, o anel
tinha
de Gis.
O elmo tinha o Garibaldo.
Não, tinha um anel também, o Edson, um anel mágico, que era uma pegada moral, né? Era assim, o que você faria se você pudesse ficar invisível e tivesse a impunidade, né? Aquelas pegadas
mas
morais.
Mas é questão filosófica, né? Não era mitológico.
Todas as histórias, né? Todas as, vamos dizer assim, as...
Mitologias.
Os questionamentos filosóficos daquela época tinham uma pegada mitológica, né? Esse elmo que você falou, a Atena, né, ela usa lá na Guerra de Troia. Sim. Né? Então, assim, tem desde a mitologia grega, tem, né? Capa de invisibilidade, a porra da Sheila com a capa, né? O demo dragão.
O
né?
Gênio maluco com a capa também.
O gênio maluco, né? O próprio Senhor dos Anéis aí com o anel de Nibelungos, né? Sim. E o Hobbit é de 38, por aí, né? 39, né? Como é antes da Segunda Guerra Mundial. E o Senhor dos Anéis foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Depois a história com Sauron, né? E tal. Então a gente tem essa coisa da invisibilidade, né? Há muito tempo na história, né? As mitologias e tal. E até hoje, né? Quando a gente tem esse... Desde o filme de tarado de japonês, né? Até os remakes, né, desse horror psicológico do cara usando uma armadura super tecnológica, uma armadura não, uma roupa super tecnológica de espelho, né, a parada de espelho e câmera, né, é muito foda a explicação.
Só falar a questão do homem invisível na cultura, não exatamente baseado, mas os outros homens invisíveis eram fórmulas, e nesse filme aqui é algo a ver com radiação. E nos anos 70, teve duas séries de TV que não lograram êxito, uhum. Que foram O Homem Invisível e Gemini Man. E nessas séries, que aí eles eram heróis, né? Eram agentes secretos. Nessas séries, o fator de transformação foi justamente radiação.
Olha aí, né?
Abandonando o antigo, né? E tem mais a ver com esse filme de hoje.
Tem, sim. Não, e se a gente pensar, Edson, né? Na logística, porque assim...
Eu gosto da origem do Invisível do Chapolin. Link é a tinta invisível.
Exatamente. Sim. Mas se a gente pensar assim na...
Peraí, tinta invisível não, verniz invisibilizador.
Olha aí. Pois é.
O cara bebeu ele, né? Verniz é foda mesmo, cara. A super máquina era um verniz também, né?
Exatamente.
Não era, você pintava qualquer coisa com aquela porra e o negócio ficava indestrutível.
Sim. Mas se a gente pensar como homem invisível dos mais poderosos, né? Justamente porque ele vai usar pra ser um ser do mal, a gente tem a logística e as inconveniências da invisibilidade, né? Porque sempre é um problema danado ficar invisível. Né? Ele, quando toma poção mágica, ele fica megalomaníaco, psicopata, né? E serial killer, ele quer dominar o mundo. O Frodo mete o anel no dedo, a porra do Sauron lá, o capeta, corre atrás dele. E se ele usar o anel muito tempo, ele fica que nem o Gollum. O Homem Invisível tem que andar com a porra da bandana, com luva. Quando ele resolve atacar as pessoas, tem que prender a respiração, né? Pra as pessoas não descobrirem que ele tá lá, né? Imagina.
Um dos problemas mais legais que eu vi nesses filmes todos foi o do filme do Kevin Bacon, que... Como ele é invisível, ele não, quando ele tenta dormir, ele não tem pálpebra. Então ele tá sempre vendo luz o tempo todo. E isso enlouquece. É o que enlouquece ele, na verdade, né? A falta de sono enlouquece ele. Né? Porque essa é uma boa teoria para o enlouquecimento dos homens invisíveis.
Para o cinema. O cara tá de pé de pé. Pra matar o cara, ele espirra, fudeu, né?
Não, é claro que todo esse problema, uma coberta. Resolveria, né? Você se cobria com a coberta, aí não tinha luz e você conseguia dormir, mas beleza.
Técnica do exumador, que é o travesseiro na cara, né?
Tem aquele filme do Ben Schiller, dos super-heróis bizonhos, que ele tinha o poder de ficar puto, lembra?
Esse é muito bom, cara.
Aquele cara dos Scrubs, ele só podia ficar invisível se ninguém estivesse olhando.
Exatamente. Lembra? Não é o cara dos Scrubs, não, mas é o cara
do Não,
similar.
O cara dos Scrubs, não? Achei que fosse.
Não. Tem uma frase muito foda nesse filme, que é "We are number one, everybody else is number two or lower."
Uh-huh. Não, e o Homem Invisível original, né, ele fala que tem que se esconder, né, por uma hora, depois dele comer, porque a comida no estômago dele aparece virando cocô, né, então assim, imagina, você tem uma, ele tá andando e tem a comida, né, virando cocô no meio do estômago, e fora que você sempre tá pelado, né, imagina, né, a gente já falou, na neve, né, no frio da madrugada.
Não, desse filme, né? Ele não fica pelado, não, desse filme.
Desse filme não fica, né? Ou seja, o saco tá voando, aparecendo só de sacanagem. viagem, porque ele podia botar em cima do casaco, né? O casaco por cima, não, ninguém via a porra do dinheiro.
Mas era a primeira viagem, né? Primeiro assalto, o cara ainda não pegou a
mão. Ele podia levar a primeira carga de raio-x ao quadrado, né? Com uma sacola.
Não, e no Brasil seria pior ainda, né? Não tem o problema do frio, não tem o problema da neve, mas tem os vira-lata, tem mosquito, é a merda, né? Pisar na merda, né? Imagina. Você andando pelado por aí, é coisa horrível.
É, pisar na merda pelado é complicado, né, galera?
Exatamente. Então, seja por experiência própria, né? Mas isso pra lá.
No meu caso, é.
Não, não. Porque eu não quero nem inferir nada sobre isso.
Eu nem olho lá,
a partir de agora, no td1p.com, uma história de medo, horror, desespero.
Bom, o filme começa com o cara fugindo da prisão, aí aquela fuga mirabolante, só que não, né? Aí ele já encontra ali um carro esperando ele, que é uma senhora.
Cara,
que ajuda...
o carro, ele tá numa ponte feita de engradado de feira, que... Cara, o negócio é tem que ter muita coragem de botar o carro lá, o Edgar Hoover botando o carro na rabo de peixe lá, né? Nem sei que carro é aquele, em cima de uma ponte de engradado de feira.
A popular pinguela, como dizem no
internet. Caraca, sim.
E é bom falar que o nome do meliante é Joe Faust, então é o Zé Faustão, né? Chama ele de é o Faustão.
Ô louco, bicho.
Ô louco, bicho, fugi
tá
aqui.
Caralho, outro filme do Faustão no podcast, é isso?
Pois é, aí, ó, indiretamente. Bom, aí eles vão lá, ele coloca um chapéu na cara, né? Aí passa lá por um policial, aí ela fala, é meu marido aqui, o John, que ele tá, bebeu pra caralho ali na festa, né? Aí eu tô levando ele embora. Aí tá bom, aí de chavô, deixa eu passar. Aí eles chegam lá na casa do mafioso lá do mal, né, cara? Que tem o porteiro dele, que é o Julian, né? Então, uma carabina gigante lá, o cara cumprimenta ele e fala, eu te vi no boletim policial, sem quem você é. Aí o Faustão, pra desdenhar, joga o cigarro no pé dele, assim, e um pouco se fudendo, porque ele tá com o trabuco na mão, né?
Ele tá meio Humphrey Bogart, né, quando ele chega aí, porque ele tá com chapéu, casaco, gravata borboleta, totalmente desnecessário.
Meio forçação isso, hein, cara. É. Humphrey Bogart é foda, cara.
Não, ele tá tentando emular um Humphrey Bogart.
Pobre, né?
E o Julian é um torgo de pobre, né? Se a gente pensar que é a fazenda do Manos, o Julian é o torgo.
Aí o mafioso é o Major Paul Kraner. E, cara, ele nessa casa dele, ele mantém ali meio que em cativeiro o doutor cientista, é o nome?
O Olof.
Quase o Orloff, né? É o Orloff. Dr. Orloff. E, cara, eles têm um plano maravilhoso, né? Primeiro, o Kraner vai mostrar o grande experimento do doutor pro Faustão, né? Que é uma máquina que deixa as coisas invisíveis. Aí ele faz o experimento. Primeiro ele faz a demonstração com um ratinho.
Invisível não, transparente, porque você não pode pagar o direito autoral do invisível.
É, isso aí. aí, cara, eu achei até bacaninha que quando o rato fica invisível...
É a porco da Índia. É a Peppa Pig pornográfica.
É, isso aí. É um preazinho.
É a legítima companhia.
É. Aí eu achei bacaninha que tem um efeito ali que quando ele vai ficar invisível, primeiro fica, assim, some primeiro os assim, a pele e tudo mais, fica só um resquício, assim, do esqueleto e depois some. É um precursor do Homem Sem Sombra, né, cara? Que tinha aquele efeito lá de...
Sim.
Primeiro some a pele do cara e fica só os músculos. Aí some o músculo, fica os ossos, que pra época, porra, aquilo era foda. Eu não me atrevo em rever o filme que eu vi na época, enfim, né?
Pior que dá mesmo. Porque tem uma hora que eu tô usando um óculos infravermelho lá e ele sai andando pelado.
É, pô, o invisível tem que estar pelado, né? Isso é com a cascuda
fora. No Homem Sem Sombra, sim, ele tinha que estar pelado. Tem uma hora que ele até usa a máscara de borracha pra galera conseguir ver ele e tal. Só que nesse filme aqui tudo fica invisível, né? É só um detalhe. Aí o ratinho.
A roupa do Amazing Transparent Man também fica transparente.
Sim. Aí acabou ali a transformação.
O porquinho da Índia, se você deixar ele transparente e for a versão que não faz a roupa, ele fica só o pelo, né?
Como é que é?
Porque aí o pelo não fica invisível, fica só o que é carne, né? Isso aí.
Essa não, lógica. O pelo faz parte dele. Se o cabelo fica invisível, tipo o Douglas fez experiência, o cabelo ficou invisível.
Não, mas
se
o cabelo fica invisível, o pelo...
Poderem.
Então, se o porquinho da Índia usar as perucas, ficaria invisível.
O Douglas invisível vai ficar só a peruca não fica invisível.
Sim.
Essa que é a dúvida.
Então, se puderem.
Não, estamos aqui discutindo uma coisa importante, né? Você tinha que ajudar aí pra dizer o quão orgânica é a sua peruca.
É um raio, né? Isso que a gente precisa falar é a máquina de raio-x do mal. E nesse laboratório do mal, né? A gente tem aí, sei lá, duas caixas, uma máquina de fazer ping, tem luzinhas estranhas, tem um microscópio, tem pipetas. É aquele laboratório Atomic Horror. E o momento também Science, que o cientista explica como vai fazer a invisibilidade, né?
Tem uma curiosidade, Douglas, é que o, vamos dizer assim, o maquinário que é mostrado aí, ele era típico de filmes, mas não dos anos 60 ou 50. Ele era típico dos anos 30.
Porque o troço era muito
maquinário. Cara, que tinha a ver com os filmes dos anos, sei lá, Metrópolis ali da vida, sabe?
Sim, o The Phantom Crips, do Bela Lugosi, que ele também é um cientista maluco que tem o raio invisível, o cinto, né, que solta o raio de invisível, de ficar invisível, que ele tem aquele robô lá do Rob Zombie, o Phantom Crips, é dos anos 30, é tipo isso também, né? Mas tem explicação, né, Almighty, porque assim, você tem o raio X, mas você tem o raio alfa, você tem o raio ômega, você tem raio ultravioleta, né, você tem os raio da rua, né?
É, nossa, é um lero-lero, bicho.
O raio que o Sparta, né?
Esse raio cancela as partículas, cancela o raio ultravioleta. Cara, assim, ele explica um monte de coisa e não fala nada, no final das contas.
Sim, que é a science, exclamação de toda a Atomic Horror, né? Não explica porra nenhuma.
Na verdade, ele não explica o mais importante, que no momento que ele fala, não, porque isso aqui, radiação, que não sei o quê, são, meu, se o X já é mortal, o X ao quadrado vai fazer o que comigo, né?
Exatamente. Dica, né? Talvez seja mortífero, né?
Não, mas nesse ponto o filme levou em consideração, mas vou deixar uma...
É. Não, mas uma outra coisa maneira é que ele mostra, e o Major, ele fala o seguinte, olha só, você escapou lá da cadeia, numa cena eletrizante no começo, você ficou aguardando a moça lá na... a moça do carro, rabo de peixe lá, né, na ponte de engradado. Mas eu trouxe você pra você roubar as paradas nuclear, né? Os isótopos, né? Os troços pra fazer a máquina atômica. A gente tem que fazer aqui, usar o raio-x do mal. Você vai roubar pra mim tudo isso. Você vai ficar invisível, que nem o porquinho da Índia, e você vai roubar.
Ele já tem essa máquina, né? Feita pelo Loth, só que eles têm a ideia, aliás, na verdade o Major, né? Que o doutor só tá, só faz o que manda. Ele fala assim, não, que é, de roubar os outros bagulhos pra fazer um raio ainda mais poderoso.
Isso. E aí vai dar super certo, né, Edson? Você pega o bandido imprevisível, violento, que fugiu da cadeia, que qualquer coisinha levanta arma contra você, aí você bota ele pra ficar invisível pra roubar as coisas pra você, né? Nem vai dar errado, né? É um troço, assim, fantástico, né? Você podia botar o Julian, né, pra... O Torgo. O Torgo ia demorar um pouquinho, né? Que ele é meio manco, né? Mas porra, né? O Doberman do Manos, né? Você podia. Né? Não teve a gangue dos Doberman que assaltava banco? Imagina um Doberman do Manos invisível. Que foda que não ia ser. Porra, né? A gangue dos Doberman invisível, né? Pra roubar banco. Mas não, ele pega o sujeito. É porque o cara é. Como é que é? Ele é ladrão de cofre, né? Ele abre cofre.
É. Né? Justamente por isso que ele foi solto. Que ele tem um talento incomparável pra abrir cofres.
Uhum.
Mas até aí não precisava ser. Ele podia ensinar a pessoa que fosse fazer isso, né?
É, Doberman mesmo. Só que aí de madrugada, o Major, ele fala, preciso ir embora. Preciso, sei lá, comprar pão. Só que a gente tá no meio do deserto, na puta que pariu, vai demorar. Aí, Julian! O Fausto tá dormindo lá, não deixa ele embora. Aí o que o Julian faz? O Julian resolve vigiar o quarto do Fausto de costas pro quarto. Você repara que tem a cadeira de costas. Aí o Fausto tem um plano magnífico pra escapar, né? Ele pega um copo, esse copo ele é inquebrável, ele começa a pegar o copo e ficar raspando na parede, faz aquele barulho, né? Fica roçando assim na parede, e aí faz o rec-rec de copo, né?
Barulho que esqueceram de colocar na produção, né? A gente tem que imaginar o barulho.
É.
Aí o Júlio, mas que porra é esta, né? Eu não sei o que está acontecendo, porque eu tô de costas pro lugar que eu tinha que estar vigiando.
Mas
aí,
a porta tá fechada, ele tá respeitando a privacidade do prisioneiro.
Do prisioneiro, é justo.
O cara tava na cadeia, tá no quarto lá depois de anos preso, ele queria bater um punhetão, você tem que respeitar o seu brother.
Tem que respeitar, né? Só que aí o Fausto, né, ele não respeita porra nenhuma, ele pega o copo de adamantium e taca o copo de adamantium na cabeça do Júlio. Aí o Júlio vai ao chão.
As pessoas dos anos 60 desmaiavam por qualquer coisa, né? Se bem que hoje em dia tem os caras que a polícia não pode bater na porta que o cara desmaia.
Exatamente, okay. Exatamente. Okay. É o treinamento militar poderoso aí.
Mas... Oh, forças especiais. Não, é que o cara era especialista? Guerra psicológica.
É, guerra psicológica. O Fausto, ele pega, né, a 12 do Júlio, aí ele vai pro sótão. Aí lá no sótão ele encontra o cientista velhinho. E aí o cientista velhinho fala lá da Operação Paperclip, né? Que a gente já comentou sobre essa Operação Paperclip. Um monte de cientista alemão que trabalhou em campo de concentração nazista fugiu pros Estados Unidos. E a esposa dele morreu no campo de concentração, né? Porque os nazistas mandaram ele mesmo fazer experiência com a própria esposa, né?
É, sendo que ela tava, na verdade, vendada. A cabeça vinha coberta.
Capuz,
ele,
né?
E ele não sabia. E a mulher dele era uma das vítimas. Praticamente um prequel de...
Olha aí. Olha o spoiler. Ai, ai, ai. O spoiler do filme que tem 12 anos, né? Mas aí o... Ele fala, né, que foi pego e tal e faz o... A máquina do mal, a máquina de raio-x do mal invisível, porque o Major, ele trancou a filhinha dele, do cientista Olaf, trancou naquele quartinho ali do lado, né, no quartinho de empregada ali do lado. Ah, mas vamos abrir, vamos arrombar? Não, pode, né? Ah, mas o Júlio tá amarrado e o cientista foi comprar pão a 12 quilômetros de distância. Não, vamos arrombar essa porta, não. Ah, então beleza. Aí eles não arrombam a porta, a menina tá lá, trancada lá do lado, ali no quartinho. Aqueles quartinhos de cenário de Atomic Horror de papelão, um cenário Plan 9, Frontier Space.
O mais legal desse papo é que a filha do cara fica num quartinho que é uma porta que dá pro laboratório. E qualquer merda que eles vão fazer, eles entram num cofre pra ligar e a menina tá num negócio que é só a porta de madeira e tudo bem. Mas eles lá tem que entrar na porta,
seja,
lá.
Ou seja, a essa altura a menina já virou a Aldridge, a Pequena Loja dos Horrores, né?
Pô, que cientista é esse que não fez a porta grossa lá pra filha dele presa, né? Essa aí tá fodida também.
Pois é. Aí
o cara que fez o filme tá ouvindo o podcast hoje e falou, caralho, esqueci dessa porra.
Não, ele morreu nos anos 70.
Então o filho dele vai fazer o remake só porque a gente tá falando
isso. O detalhe desse filme é que todo mundo desse filme já morreu.
Sim, né? Agora eles estão invisíveis, mas estão em nossos corações. Eles estão invisíveis na forma de pó, né? Isso. Mas eles estão em nossos corações.
É, pó tem que estar no nosso nariz. Que isso?
Pode parar com pó aí, ô Shinkoi. Você vai ficar megalomaníaco, vai querer sair pelado aí pra dominar o mundo. Para com isso. Né? Vai querer pisar, vai querer tacar cocô nas pessoas. Né? Pode parar com pó, Shinkoi. Pode parar com pó.
Bom, mas... aí o Faustão resolve e fala, não, vou abrir essa bodega aqui. E aí, nisso, a Laura aparece.
Volnávia, né, do Major, né?
Exatamente. Ela vem na uma camisola de vó, um cabelo de vó, bem que o filme é da vó, né? Da época da vó, então ok.
Sim. E ela impede a fuga, né?
Sim. Aponta a arma pro Faustão e fala, volta pra lá.
Sim. E aí qual a recompensa que ela tem, né? Quando ela impede a fuga do bandido, do cientista, da porra toda, o que que o Major faz com ela de manhã? Né?
Não, você não entendeu o filme, Zumador. Não entendi. Ela troca uma ideia com o cara e o cara vem com uma proposta indecente pra ela, falando, aí ó, deixar eu fugir, a gente rouba um banco e é 40% pra você, entendeu? Vamos fazer esse corre aí, seja minha parceira do crime, larga esse Major Nelson do caralho aí, você é minha Dini Ungênio, vamos foder na estrada com poder de visibilidade e tal. Aí você pode fingir que eu sou seu ex e tal. Ela fica tentada, né?
É, e aí o que acontece com o Major? O que ele faz?
Não, aí o Bigode vai e cagueta esse papo aí pro Major. E aí o Major tem um momento tapa na cara da mulher que era um clichê muito comum nos anos 50 aí dos filmes, né?
Sim. Cara, se você não viu o filme que o Demetri mencionou, cara, porque os filmes, as mulheres da franquia Homem Invisível, elas sofrem. A Laura aqui sofre, né? Mas a mulher do filme de 2020, cara... Veja o filme, Chico, é um filmaço.
Esse tapa na cara que ele deu na mulher me lembrou Noites dos Mortos-Vivos. Só que a mulher tá surtando lá, o cara dá um tapaço na cara dela, que é, pra mim é real até hoje aquele tapa lá.
Cara, é sinistro. E aí, o Major, ele resolve, né, falar assim, não, vamos seguir o plano, porque o filme é curto. Então, vamos seguir o plano.
O filme são é 40... curto e já foi mais da metade dele já.
Exatamente, foi uns 30 minutos, o filme tem uma hora, 30 minutos, foi só de... Aí agora, finalmente, o doutor do mal aí, o cientista Olaf, né, ele vai ligar a máquina. E ele ligando a máquina, são uns 10 minutos do filme, né? Ele liga as bibetas, parafuseta,
ele liga o gás.
E o cara tá na maca e ele está amarrado, que nem o porquinho da Índia, claro que não. E aí o sujeito tá lá na maca, né, o gênio do Major não amarrou o ladrão, vai dar super certo.
Mas
né?
O porquinho da Índia podia fugir, o ladrão não, pô.
Não, ladrão não, o que que o ladrão faz assim que ele fica invisível?
Ele foge.
Claro, pô, ele faz um fofó, né, na Laura, né, ele faz uns peitinhos assim, fofó.
É maneiro que quando ele fica invisível, aí eles chegam perto assim, caramba, ele não tá respirando, eu não ouço respirar. Inspiração dele, aí eles botam a mão, pô, ele fugiu. Gênio, né? Aí realmente ele dá uma molestada ali na mulher, enfia a porrada no Major e vai embora.
Né? E aí ele fala, eu quero. Eu... Não, ele começa a botar medo no Major, fazendo táticas de homem invisível. O homem invisível no filme original tacava bicicleta, dava vassourada nas pessoas, tacava a velha pela escada, virava carrinho de bebê, descarrilhava trem, matava centenas de pessoas. Esse aqui, ele faz coisas assim fantásticas. Ele abre a porta e ele abre a janela. Aí o cara, ó, meu Deus, você está abrindo a porta e a janela. Pra mostrar os efeitos especiais. Feito em 5 dias de filmagem. Então, o cara, ó, meu Deus, ele é muito poderoso. Aí ele resolve pagar muito mais, né? Ele paga, sei lá, quantos $1,000, ele vai pagar, sei lá, 5 vezes mais $1,000, né?
É, ele queria pagar $1,000 por cada trabalho, independente do que o cara fosse fazer. É. Então, tipo assim, ó, você vai roubar um isótopo nuclear? $1,000. Você vai roubar $1,000 no banco, você vai ganhar $1,000 mesmo.
Aí o homem invisível fala, você tá achando que é Uber, caralho?
Exato.
Quando é lagosta, é mais caro.
Exatamente. E afinal de contas, ele não sabe onde o sujeito tá, né? Então ele tem que aceitar. E aí a gente tem a cena, cara. Se a gente achou a polícia do começo do filme excelente de não conseguir pegar o cara, né? Porque afinal de contas ele tinha um chapéu de Humphrey Bogart, né? E sobretudo, né? Logo ele está imune à blitz policial. Se a gente achava a polícia incompetente, cara, o exército não. Tá show de bola, né?
Ele só escapa da blitz porque o policial também era fã de Exumador. E a mulher falou, não, meu marido tá bêbado, ele é fã de Exumador, segue passo a passo. A polícia, não, eu entendo completamente, pode seguir.
Cara, como é que o guarda e o soldado da instalação militar não percebe aquela maçaneta de banco, aquela roda gigante de banco abrindo, rodando? Porra, tinha que ter o quê? O Silvio Santos ali falando, mas oi, vamos abrir, vamos rodar a Porta da Esperança?
Exumador, percebe, ele só não entende como é que aconteceu, porque não é tão comum um assalto por homem invisível nessa época, né?
Ele não percebeu, ele só percebe quando a porta, depois de fazer aquele esporro todo de porta de banco, quando a porta lentamente abre, ele fala, acho que tem alguma coisa errada. Porra. E aí tem a cena de luta, né? Fantástica, né? O guarda fazendo a coreografia, né? De levar a porrada de um sujeito invisível.
É praticamente um prequel de Clube da Luta.
É praticamente não, vocês não viram. Tem efeito especial aí. Eles usaram um cara invisível pra fazer o efeito.
Ah, tá.
Usando 60, né? Não é tinta... fingindo que é invisível. Tipo esse
usaram,
filme
Harry usaram Potter, verniz invisibilizador, aí. Né?
Ah, não. Eles pegaram lá, colocaram um negocinho pra deixar o cara invisível. O efeito especial desse filme é muito bom, pô.
E aí o cara rouba, né? O isótopo é um... que na verdade é um breguete de alumínio, né? Aquele parente do triângulo. Tem o triângulo e tem outro negócio. Como é que é outro negócio que fica batendo?
Cara, é um pote de comida indiana, cara. Os indianos têm um pote que bota. É
uma marmita.
É uma marmita indiana que encaixa uma em cima da outra, assim. E você, depois de encaixar tudo, você tem a opção de botar uma cobertura. É a cobertura dessas marmitas empilhadas.
Eu tava pensando naquele breguete do lado do triângulo. É caixa que chama? Aquele outro que é...
Essa marmita aí, se você assistiu o filme do Tim Maia, o Tim Maia entregou as marmitas assim.
Olha aí.
Não sei como é que eu tenho esse conhecimento gravado, mas...
A maneira que o troço é de metal brilhante, é totalmente radiativo, fosforescente, mas o homem tá invisível, né? Então, é só um troço voador, né? O outro foi dormir, né? Lembra que o outro guarda fantástico, né? Foi dormir, aí ele não viu, né? Você lembra disso? Aí... O outro guarda, ele levou porrada, o outro foi dormir.
É que a gente cobre um ao outro, mas ele cobre nem a porra dos turnos de vocês, filho da puta.
Aí ele consegue o isótopo, né, fosforescente, vai embora, assim, numa boa. É muito foda.
Depois ele dá o depoimento lá, né, explica, porra, é o que aconteceu lá? Sei lá, roubaram ali, eu tomar pancada na cabeça, não vi nada, ó, por motivos óbvios, né?
É
fica aquela coisa meio confusa.
É o depoimento pro policial de final de filme, né? Porque lembra que nos anos 60, no Psicose, né, o filme é de 1960 também, né, o Psicose, né, tem que ter o policial do final do filme pra explicar, né? Transexual, E aí, Norma! Tem que ter um policial de final de filme. Mas esse aqui já aparece aqui no meio do filme. Policial de final de filme dos anos 60, dos anos 50. O cientista lá, o nazista lá, o velhinho, na verdade acho que é austríaco, ele fala que o porquinho da Índia morreu. E que ele também tá morrendo. Que, na verdade, todos nós vamos morrer. Provavelmente ele, que é o cientista, e o Fausto vão morrer primeiro, por causa do raio-x 13, que vai matar...
A exposição à radiação ali.
Isso.
Era um efeito que, querendo, é cedo ou tarde ia pegar eles. Aí, só que ele meio que descobre só depois, né?
É, o dele já tá, na verdade, ele já tava sabendo que ele ia morrer, porque ele já tá fazendo isso há muito tempo, né? E tá trabalhando com essa radiação. E o Fausto tomou em cheio, né? Então, também não vai durar muito.
E diferente do filme, né? Do livro, né? O efeito invisível, ele aqui vai embora, né? Ele passa. Que nem nos filmes de tarado japonês, né? Que também tem os filmes de tarado japonês que só bem na hora que ele tá dentro do vestiário, né? Realizando o procedimento masturbatório, que acaba o efeito invisível. Aí as meninas começam a dar vassourada no sujeito que invadiu o vestiário, né? E aqui o Fausto também fica visível. E aí tem que ter a segunda cena de 10 minutos do cientista ligando a porra da máquina. Só que dessa vez ele fala, não, eu matei milhares no campo de concentração, mas não vou matar o Fausto, não. Agora chega. Tá pegando fogo aqui, bicho. O Faustão, não. Aí ele fica, né, assim, não vou matar o ladrão, que ele é gente boa.
E aí o Major vai lá e fala, então foda-se, eu mesmo viro a chave. Mas só virou a chave. Você nem duvida mais.
Você virou doutor? Você virou PhD em Science? Não, eu só sei que virar um botãozinho aqui.
O Douglas tem uma piada recorrente em Half-Life, porque o seu personagem, ele é um cara formado no MIT, mas o que basicamente você faz é apertar botão.
Cara, ele é o Avishilicon com um diploma, cara. Porra, muito foda isso, né?
Avishilicon, explica isso para as pessoas, Gebetz. Muito velha essa piada, Dark One.
O assistente encarregar a Avishilicon, porque acho que era o Nelson, né, que tinha a BBS era em casa,
na,
né?
Era na Blue Monday BBS, aí era o assistente carregado
de virar
a chavinha.
Isso.
A chavinha do computador, pra ligar e desligar.
E ligar o computador, isso aí, a Vichilicon, é isso aí.
E ligar o computador.
Exatamente, esse era o título
que era
oficial.
O cargo do Manel na BBS, tu não sabe.
Exatamente.
O Manel, todo mundo é CISOP, co-CISOP, eu não sou porra nenhuma. Aí o Nelson vai lá, tá bom, você é o Avishilicon, você liga e desliga o computador.
Exatamente, mas esse aí é o do Avishilicon, né? É o doutor encarregado.
É o major do mal. E é uma máquina de raio-x, né, gente? É assim, você vai tirar a chapa do pulmão,
não,
o sujeito se esconde, né?
É máquina de raio-x ao quadrado, cara.
É não verdade.
Não só é muita radiação, como também é aritmética. Porra, o negócio tá do mal.
Sim, sim. É porque é raio beta, ômega, alfa, raio ultravioleta, raio Z.
Tem tudo aí, um pouco, açúcar e um pouco do elemento X também.
É, o elemento mágico. Coração, tem tudo.
Tudo que há de bom.
Tudo que há de bom.
De bom, é.
Cara, e aí ele fica invisível, e aí eles vão, né, até o... A cena, inclusive, né, que a mulher tá triste, melancólica, a Laura, né? Ah, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu fico do lado do Major do Mal, se eu fico do lado do Homem Invisível do Mal. Eu vou beber aqui, né, uísque. Aí ela, tem até uma hora da cena que ela fala, é a Giggly Water, né? É a água de fazer rir, né? A Giggly Water é a... É a Giggle Water, né? Que é a cachaça que passarinho não bebe. Só que ninguém deixa ela beber porra nenhuma, né? E aí ela e o... resolvem, né? Juntar os trapinhos, resolvem tramar contra o Major, né? Ao invés deles irem pro exército roubar mais material nuclear, eles resolvem assaltar o banco, né? E se fosse no Brasil, o plano ia parar na hora, né? Porque ia parar na porta giratória. Mesmo invisível, não invisível. Porque Brasil, né? É que nem Apocalipse Zumbi. No Brasil, foda-se o zumbi, né? Você tem muro com caco de vidro, né? Muro de 12 metros.
Mas já pensou, você invisível, na versão que o cara tem que ser pelado, ele passar na porta giratória, pode pegar o pinto dele, porque ele não vê o próprio pinto. Tem esse porém também de ser invisível. Caramba, e aí você pode correr
um Uma das inteligências, o Pelé tinha essa inteligência, e também provavelmente tinha um pintão, né? Não sei.
É só bugar, cara. Tem a famosa foto dele pelado lá, segurando
a bola. Tem a foto do Pelé pelado que é padrão.
Uma das inteligências é a capacidade de percepção corporal. Então você consegue perceber, se você for inteligente o suficiente, onde você está botando o seu pinto, né, Chincoio?
Não,
né?
Fala. Não, mas você vai na porta. Você já andou numa porta giratória de pau duro? É complicado, Isolador. Até invisível é complicado, imagina invisível.
Foi. A porta giratória não vai decapitar o seu membro, Chincoio.
Fala isso aí, é complicado, Isolador.
Chincoio, não. Não é uma guilhotina a porta giratória, Chincoio.
Mas é perigoso. Faz o seguinte, Chincoio.
Amanhã você vai na sua agência pelado e vê o que acontece.
Isso. Depois Virou? Você conta pra gente, da delegacia, como é que foi, tá? Porra!
Caralho, eu escrevi Pelé pelado, apareceu o Pelé versus o Maradona, os dois pelados. Os caras comparam até isso, mano.
Eu pensei que ia parar com isso, Chico. Porra!
Doido. Nesse quesito aí, o Pelé ganhou de lavagem, galera.
Olha aí. Nada, não. De lavagem?
De lavada. É que eles estão tomando banho. Aí eu
acho que eles eram porcos.
Ah, estão bem limpinhos aí. Isso que é de lavagem.
É. Aí o Fausto Invisível vai entrar no banco.
Sem porta giratória.
É, sem porta, mas tem uma porta de vidro, né? Aí a porta abre, fecha. Aí você tem o segurança Jaiminho ali, né? Que estranha.
Cara, é o segurança Jaiminho. Sim, Edson. É o segurança Jaiminho. Ele quer evitar fadiga.
Aí ele olha e fala, ué, né?
Coisa estranha, mas quero evitar a fadiga. E por uma cagada do destino, por uma conveniência do roteiro, o cofre tá aberto.
Não, e aí tem uma coisa que é, ele acerta o guarda, a porrada nele, abaixa eu pegar a arma e, ué, eu tenho pernas, opa, eu tenho mão e caramba.
Eu tenho pênis, né? O Pelé, ele tem inteligência corporal e ele também tem inteligência corporal. Eles fogem do banco, né? O cara vai ficando invisível, ele vai tipo só a cabecinha, né? Correndo com a sacola de dinheiro, aí eles fogem, né? Só que aí começa a ter o ataque de consciência dele, né? Ele fala, não, vai embora você, toma aqui metade do dinheiro que a gente roubou, vai embora pro México, porque o cara é do mal, o Major é do mal.
E ele precisa, agora ele precisa estar invisível, porque ele foi reconhecido no banco, então...
Exato.
Pra ele, ferrou.
E aí ele vai na fazenda, né? E é bem na hora que o cientista também, ele fala, não, eu não quero, eu tô morrendo de radiação, eu não quero mais te ajudar, o doutor do mal, você é um major do mal, né?
E os caras também estão ouvindo a notícia de que roubaram o banco, e que era um cara invisível, que ficou visível e que é o Faustão.
Claro que podia ser uma coincidência, né? Podia ser uma mera coincidência. É. Mas ele já associa logo com o Fausto.
Não, os caras falaram que ele foi reconhecido e tudo mais.
Podia ser uma coincidência, podia ser alguém parecido.
É o cara que estava invisível, ficou visível, e a cara dele é tremendamente reconhecível, porque além de tudo, o cara fugiu da cadeia, então...
Sim, cara, ele chega lá, né, e tem um momento muito, sei lá, os três patetas. Ele abre a porta a portinha, né, que a menina tá presa lá, a portinha, né, de...
É, na verdade, quem abre é o Major.
Então, o Major abre a porta, a portinha. E aí, invisivelmente, o que acontece? O Fausto aparece lá e, bum, dá bica no Major, o Major fica lá dentro. Aí ele puxa a menina e tranca a porta. Aí o Major fica lá dentro. Foda. E aí os três resolvem fugir, né? Só que aí o Torgo de 12, né, o Julian, ele aparece e fala, ha, vocês estão presos. E parece que tá tudo perdido, né, porque o Homem Invisível não podia contar com o capanga do mal. Só que aí o que acontece?
Acontece a cena de convencimento de bandido mais rápida da história. Né?
Sim. Talvez seja. Para o filme ter menos de uma hora de duração, tem que ser rápido.
Pô, mas isso daí é roteiro, mano. Isso daí é... Talvez esse seja o maior motivo pra falar esse filme, porque isso é realmente o único desse filme.
Cara, a única mudança que eu já vi num filme mais rápida que essa cena foi no Star Wars, lá, episódio 3, quando o Anakin vira do mal.
Nada, assim, o Anakin assim, demora bem mais tempo, pô.
Não, ele olha e fala assim, não, o Mace, quem que eu vou defender aqui? O Palpatine ou o Mace? Oh, meu Deus, vou defender o Palpatine. Ele falou, cara, por quê?
Ele não gostou de comer pera com a amidala lá no... do planeta lá, que ele tava comendo o planeta motel, né, não tem o planeta lá
planeta Pereira
o planeta jardim, né, que a pera voando pela
porra, de Star Wars episódio 2 lá,
ai, ai.
Aliás, vocês sabem que tem um corte do Star Wars episódio 2 que tiraram todas as cenas de dele no jardim lá curtindo com a amidala, e o filme tem quase uma hora a menos, né.
Ah, porque tem as outras cenas dele sentado, né, no cenário de fundo verde, né, ou andando nos corredores de fundo verde, né, de efeito especial. Porque o filme é isso, né, os prequels são tudo isso.
Caralho. Que merda. Mas aí ele chega pro cara e fala, olha aí, ele não, a mulher lá, a mãe do Schiffer, chega pra ele e fala, sabe por que você tá aqui? Por causa do seu filho, né? Que o cara, o Major falou que vai libertar seu filme. Uma notícia, seu filho morreu, se fudeu, você é trouxa.
Aí ele fica do bem, em vez de ficar do mal, né, o Júlio.
Aí ele fica triste, ele, caralho. Ele,
puta que pariu, Batman, então eu sou um viado.
O maneiro, da mesma forma que a Laura, né, ela tinha impedido a fuga no começo do filme do Fausto, né, do cientista, e ele levou porrada por isso, quando ela convence o Júlio e salva os três, né, o cientista, o Fausto e a menininha, o que que o Fausto faz? Pega ela e tranca no quarto, né, sua mulher, fica aí dentro. Aí ele resolve fugir, larga a mulher lá dentro, aí o cientista conta, né, do plano do mal, que eles querem fazer um... O Major quer fazer um exército de seres invisíveis, quer fazer um...
Isso, inclusive tem uma versão do nome desse filme, que o nome completo é, né, O Homem Transparente contra o Exército de Zumbis Invisíveis, né?
Não, mas esse é o IMDb que tá errado, o IMDb fala que o plot no IMDb tá totalmente errado.
Tem um pequeno momento que ele chega a mencionar que é um exército de homens mortos, mas assim, fala uma vez, não deixa subentendido que... Assim, aí daria pra falar, tá, talvez sejam zumbis, só que eles falam isso uma vez, cara. Depois, assim, é simplesmente um exército invisível.
Tem. Uma dessas histórias era, na verdade, uns ratos invisíveis, né? Que ele queria, o homem invisível queria atacar a peste bubônica invisível por toda Londres, uma parada dessa.
Os ratos invisíveis iam entrar onde?
Nos cus invisíveis.
Os ratos invisíveis estão entrando. Eles estão entrando pelo buraco do cu. Invisível. Né?
Já citamos três vezes Calab hoje, hein?
Sei, um brinde, né?
Ele vai aparecer aí desse jeito.
Não, esse plot dos ratos é do filme de 33.
É, do serial, do genocida, né? Que ele quer promover o mal. Mas aqui o Fausto quer promover o bem, né? Ele fica do bem, né? Ele até resolve entregar o dinheiro que ele roubou pro cientista, né? O cientista, não precisa me dar o dinheiro, não, né? Eu vou morrer mesmo. Ah, então leva pra tua filha pra ela aprender a tocar piano. Não precisa e tal. Aí ele manda o Julian, o cientista e a menininha fugir. Ele trancou a mulher lá dentro, né? E aí ele fala, não, eu preciso voltar pra destruir a máquina do mal.
E pra soltar a mulher, né?
É, porque ele mesmo trancou um minuto atrás. O Olaf, né, o cientista do mal, ele até fala, né? O Fausto, ele era um abridor de fechaduras e de portas. Ele abriu tudo. Ele abriu todas as portas. Ele abriu... ele só não tinha aberto as trancas da sua alma. Mas ele abriu as trancas da alma dele. A alma dele agora está livre. Ele, de ser do mal, ele passou a ser um bandido do bem. Então é um momento filosófico aí do filme. E aí o...
Porque ele falou que o cara vai morrer, né? Só por isso.
É. E aí o Fausto... É, ele avisa que também ele daqui a um mês vai morrer. E aí o Fausto vai lá e destranca a Laura. Só que aí o Kramer, que tava esperando esse momento todo, o Major, ele começa a dar os tiros na porta lá, né? Porque a porta lá de cima, que a menininha tava presa, só é destruída na base da bala. Mas não é uma bala, são 20 tiros que ele dá, né? Na porra da porta, né? Aí ele desce, pega a 12 do Julian, né? E começa a atirar, né? Só que ele acerta a Laura, e a Laura, ah, meu Deus, eu morri. Minha vida realmente foi uma merda, né? Ela morre, tadinha.
E aí o Fausto puto sobe pro sótão, um laboratório.
Pra destruir a máquina.
Na verdade, ele vai matar o Krenner, né? Mas destruir a máquina tá nos planos.
Só que o Major, ele acha de bom tom, ele acha mais inteligente guardar a arma. Aí ele pega o vidro de ácido e taca na cara do Fausto.
É, né, vilão de filme, né, porra?
É, ele Ele é mais, ele guarda a arma, né? E que nem fizeram com duas caras, ele taca o ácido, só que não pega na cara, né? Pega no, na mão. Aí ele fala, não, eu vou te matar, não vou pegar o revólver, eu vou te matar com o raio-x. Eu vou aumentar a dose de radiação em você. Aí ele liga a máquina lá, são 10 minutos ligando a máquina. Aí a máquina começa a fazer pi-pi-pé-pé. Começa que nem modem, né? Nos anos 90.
Só que atinge a marmita indiana e aí, cara, caralho, tudo explode, meu irmão.
A marmita indiana é o isótopo do mal.
Não, né? E a melhor cena de explosão, porque de repente vira um... Nessa época não tinha JPEG, né? O que, que seria? Vira um...
Cara, é uma explosão ela... chaves, faz pof! Aí é. Essa explosão chaves corta pro cogumelo
nuclear. Que é uma foto, né? Não é um...
É uma foto que eles ficam só alternando a iluminação pra parecer que tem movimento.
Muito ruim, ai, ai. Eles explodem, aí chega, aí vem a cena do final de filme, né? Chega a polícia, chega...
Eles explodem o estado do Nebraska inteiro, né? Deveria virar uma cratera.
Exatamente. Aí eles botam aquela faixa, né? Police Line do Not Cross. E começa lá a galera entrar sem máscara, a galera entra sem equipamento.
É bonita essa parte, que é os caras com os macacãozinhos xexelento, com um contador Geiger. Tá, foda-se, né?
Tipo, oh, meu Deus, isso tá muito alto, essa contagem Geiger, vamos morrer? Vamos, mas quem liga? É, vamos, somos só figurantes.
Já morremos, né? Esse bagulho é pitar, já morreu.
Contador Geiger não, era um tijolo pintado com uma maçaneta em cima lá.
Sim. Cara, e aí, né, o policial, ele chega lá, a galera do exército, né, chega lá, pô, você sabe que, pô, né, Guerra Fria e tal, os Estados Unidos bem queria ter, né, um exército de homens invisíveis, plano aí do major, só que aí o Dr. Off, não, eu vou morrer daqui a pouco, esse segredo da invisibilidade tem que morrer comigo, né, a máquina explodiu com cogumelo nuclear, eu vou morrer daqui a pouco, o homem invisível morreu também, então é melhor que, né, os segredos aí do exército invisível morra, né, e aí ele começa a ficar meditabundo. Aí ele fica tão meditabundo que ele olha pra câmera. Ele quebra a quarta parede. E aí ele fala: What would you do, telespectator? What would you do? Né? O que você faria se só te restasse esse dia? Você faria campanha pela paz contra a bomba? Ou você correr pelado pelo deserto?
É pelado, né?
De preferência gritando na vampária, na vampária. Ou que nem o Belo Lugosi, né? Critics, I'm a vampire, I'm a vampire. O que eu tenho pra dar capa? Muda. Aí foi a capa, né?
E o podcast se logra não êxito com individual procedimento.
E agora, caríssimo Zumbador, fala pra gente o que você achou do Incrível Homem Transparente, a sua nota aqui pra essa pérola do Atomic Horror.
É, como você falou, né, ele é uma salada. Ele não é só Atomic Horror. Ele tem esse lado gangster, né, esse lado noir, esse lado do Fausto mesmo, né, a ideia do cara que vende alma por poderes, né, que pra ficar rico, pra ter fama, pra ter mulheres e iates, né, a ideia do Fausto, do Goethe. Também tem um momento aí, Guerra Fria, que é justamente o cientista aí, né, falando, meu Deus, bomba atômica, explodiu tudo no final, esse exército de homens invisíveis pode ser o fim do mundo. Então, tem esse elemento aí, tem homenagem clara ao filme clássico, né, do Homem Invisível, mas claro, é um filme de 58, 57 minutos de duração, né, então tem que ser tudo rápido pra caralho, frenético, né, não tem gordura nenhuma o filme, e...
O filme é um Bruno full time na produção.
Exatamente. Você tem, no máximo, três cenários, né? Tem efeitos até, como vocês falaram, né? O efeito do porquinho da Índia, né? São efeitos especiais até competentes pro orçamento medíocre, né? Ele era usado, naquela época, pra ser tipo double feature, saca? Com outros filmes também de Atomic Horror.
Estilo Grindhouse mesmo.
Estilo Grindhouse, exatamente. O diretor, né? O Ulmer, ele nem ligou pra coerência, significado profundo. Ele fez um suspense rápido, escalafobético, né? Mas como se fosse um second feature mesmo. É tipo aquela banda que abre pra... A a banda que abre pra banda principal, né? Não que a banda de abertura seja pior, inferior, mas aquele tocou rápido pra caralho a música, né? As músicas, né? E música sobre loucura, sobre Atomic Horror, sobre Noir, né? Sobre o abuso que a Laura sofre, né? E ela acaba confundindo isso com amor, né? O final triste, melancólico aí da Laura. Sem mencionar, com profunda tristeza também, o final triste, melancólico do Porquinho da Índia. É uma banda de abertura esse filme. É um filme típico do Atomic Horror da época, com furo de roteiro, com technobabble, né, de pseudoscience, mas é rápido e tem até quebra da quarta parede, né, pra ser pseudofilosófico. É um filme muito interessante. Eu vou dar nota 3.
Anjo Negro, sua vez, fala pra gente, o que você achou do Homem Transparente, o incrível Homem Transparente, a sua nota, vai.
Cara, eu gostei, cara, desse assim, justamente é interessante, né, porque ele tem a cara de Atomic Horror, né, mas não é bem Atomic Horror, e ao mesmo tempo é Atomic Horror, então é esquisito. Eu gosto da cara de noir que ele tem, na verdade, né.
Uhum.
Isso é muito legal mesmo, pô, não tem muito filme noir que a gente fez aqui no podcast, né. Vou dar uma nota 3. 3 também é bom.
Maitro, você que trouxe o filme aqui pra gente, conta o que você achou do Homem Transparente, o incrível Homem Transparente, a sua nota, vai.
Pô, esse filme é bacana, esses filmes aí, Atomic Horror antigos, são interessantes, eles acabam, assim, na medida do possível, usando um pouquinho a criatividade pra driblar a falta de orçamento. Não que eles tenham sucessos em todos os casos, mas esse filme aqui, pô, ele é divertidinho, cara. Ele é interessante, considerando que, pô, o filme é de 1960, cara.
Sim.
Então, porra, o filme tem 64 anos já, cara. Porra, e é assim, baixíssimo orçamento. Mas tem seu valor, cara. Tem seu valor. Nós estamos no podtrash, é um filme bem podtrashável aí. É um filme curtinho, tem disponível aí nos YouTube, na Amazon. Então, eu recomendo assistir, que vale a pena. É um pouco de. Fuge um pouquinho também, né? Dos filmes que você costuma ver. Tem uma pegada diferente, né? Preto e branco e tudo mais. Vou dar nota 3. É um filme bem interessante, bem bacana. Eu gostei de ver.
Shinkoio, antes de tudo, verifica aí se o seu pai ainda tá no lugar depois de você entrar pelado no banco com a porta giratória. E a sua nota aqui para
não ser transparente. Né, cara?
Não, mas o problema também é quando fica frio, né? Aí o de todo mundo fica visível, né? Pô, menos o do Pelé. Mas, pô...
Você queria ver o filme do Pelé, né? Você queria ver, né?
Preferia ter visto o filme do Pelé, essa é a verdade. Não vou negar. Não pela envergadura teatral, mas pelo entretenimento. Eu achei esse filme legal, mas é isso aí. Podia ter visto o filme do Pelé, fiquei um pouquinho meio... não é muito do meu feitio esse tipo de filme, assim. Eu gosto quando ele é um pouco mais trash. Esse daqui eu achei que ele tenta ser meio arte, assim, sabe? Não sei, posso estar falando merda, mas foi o que eu senti. Eu achei ele, tipo, é um Homem Transparente, mas não é tão incrível assim, né? Vou dar uma nota 2, tá bom.
Edson, sua vez, conta pra gente. O que você achou aí do Homem Transparente? O incrível Homem Transparente, a sua nota.
Eu achei dentro do que, né, do que tem ali, né, do que tinha pra poder produzir o filme, eu achei o filme competente, né, não tentaram, não quiseram estender muito a história, não quiseram enrolar muito com as coisas, mas é isso aqui, papum, tranquilão, não tem barriga no filme.
É, porque fica invisível, né? Aí não mostra a barriga do cara, porque o cara Jaiminho. É gordo, né?
Tem a barriga do Jaiminho, mas é... Então, o filme competente pra caramba, mas fica na média pra mim também, nota 3.
E, caríssimos ouvintes, a minha nota aqui é para o Homem Transparente, o incrível Homem Transparente, é importante a gente frisar que
seja
ele é incrível.
Seja transparente, bro.
Será uma nota 3 também, cara. É um filme mediano aqui do Atomic Horror, vale a pena. Não é um filme longo, apesar dele se arrastar em alguns momentos, como o pessoal disse por aqui. Mas tá honesto, cara. A maioria dos filmes dessa época são dessa maneira mesmo. Poderiam ser, sei lá, um episódio do Além da Imaginação, por exemplo. Muitos, inclusive, se basearam, né, em episódios do Além da Imaginação. Mas fica a dica aí do Almighty. Assista esse filme, tem em streaming. É um filme de graça, por isso que tá no Amazon de graça, né?
Tem no YouTube.
Tem no YouTube. Então vejam. E com isso, a média de O Incrível Homem Transparente aqui no podcast ficou em 2,8. E Anjo Negro, conta pra gente, qual é a música que a gente vai usar para encerrar o programa hoje?
Cara, hoje a gente vai tranquilo, sem rodeios, Transparência, Chris Brown.
Então, excelente, ouvinte. Fica aí com Chris Brown e até a semana que vem.
E Sheila versus Predador. Quem ganha o Trash Metal Invisível do Mal?
It's so hard to reach you. Don't know what you're really looking for. Tell me if you need to. Tell me I'm the one you're looking for. I wanna be see-through. Transparency when you look at me. You know I can teach you. Teach you everything. Are you hearing me? Choose 9-11, baby. It don't got no room. Take you places like Tulua, Cancun. Total fitness like you at Bally's. Hit it once and I take you straight out to Paris. Yeah, I want it all. You and more. It's so hard to reach you. Don't know what you're really looking for. Tell me if you need to. Tell me I'm the one you're looking for. I wanna be see-through. Transparency when you look at me. You know I can teach you. Teach you everything. Are you hearing me? It's so hard to reach you.
O que aconteceu com o Bruno? Ele tá gostando até da música do Exumador esse episódio?
Eu não achei graça. Eu não encontrei, não vi graça nenhuma, Chincoio.
Eu tive que tirar o fone, mesmo assim eu continuei ouvindo. Foi muito assustador.
É, porque o homem é invisível, ele não é surdo.
Eu queria ser surdo agora.
E o que eu quero imaginar é o Almighty começando as cenas, inclusive.
Que isso? Você já pisou na merda pelada, Bruno? Você tava invisível o tempo todo, Bruno?
Bora lá, Almighty, começar as cenas?
Vamos, nosso.
Mas e o nome invisível de diarreia, cara? Que merda que não deve ser.
É, diarreia é merda.
É, exatamente.
Já pensou, mas aí a merda dele é invisível, né?
Não, não é. Segundo filme, não.
Não, a merda do homem invisível fica invisível, porque quando ele vira invisível, ele tem merda lá dentro, ele não precisa cagar antes.
E, gente, vambora, então, vai.
Você pode pegar a merda com a mão e jogar nos outros sem a pessoa saber que tá levando merda na cara.
Mas saber, porque, né, merda tem cheiro, Chincoio.
Eu sei, mas...
Você não caga cheiroso, Chincoio. Você não
só
caga
vai saber zena. Depois de atingido. Essa que é a mágica da invisibilidade. Ninguém fez isso ainda.
Não, ninguém fez isso ainda.
Vou mandar essa ideia pro Lloyd Kaufman. Ele gosta.
Na verdade, fizeram mais ou menos isso em Hulk, A Volta do Capitão Gancho, quando tem a guerra de comida com os meninos perdidos.
É verdade.
Porque o Robbie Williams não consegue enxergar comida porque ele não consegue imaginar. E aí quando começa a briga, os moleques estão se tacando comida, ele não tá vendo, de repente alguma coisa acerta ele faz um web. Aí...
Você come comida imaginária ou você caga a merda imaginária?
Sim,
claro. Ele não fritou o bacon, então?
Não, ele não. Faleceu só.
Tá fritando o bacon no inferno.
Tadinho.
Vai, Mate.
Para de enrolar, Mate. Começa logo aí, caralho.
Tá, sou eu, né?